Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar os trabalhos. Vamos lá. Vamos reiniciar os trabalhos, senhores deputados, senhoras deputadas. Temos uma ordem de trabalhos bastante extensa. E eu começaria a segunda parte pelas informações gerais. Senhor deputado, das informações gerais, nós temos estado a organizar os trabalhos em permanência, mesmo durante o mês de agosto, com os muitos e vastos requerimentos que temos aprovados na Comissão, para que consigamos cumprir tudo aquilo que a Comissão deliberou e da melhor forma possível. E, portanto, existem algumas audições confirmadas sobre o requerimento ANA, que foi apresentado pelo PCP. Há outras que ainda estamos em confirmações. O que é que quer dizer em confirmações? Projetamos dias, mas os nossos convidados, requeridos, por um motivo ou por outro, não têm disponibilidade para esses dias, temos que conjugar isso, propor novas datas, estamos a continuar esse trabalho e vamos marcar também, nós temos requerimentos pendentes, para além do da ANA, que era os atrasos na obra do metro, que dizem respeito a uma audição da senhora Secretária de Estado da Mobilidade, e uma audição também sobre a Ferrovia 2020, Sr. Deputado. Também temos uma audição pendente. Vamos agendar essas audições. Temos. Os seus deputados contarão sempre com as quartas-feiras e, eventualmente, com as quintas para aproveitarmos. As terças estamos impedidos até o final deste mês porque todas elas têm jornadas parlamentares. A partir de outubro deixam de haver jornadas, a meio de outubro há umas jornadas do PCP, 14 e 15, não sei se algum grupo vai agendar também outras jornadas, logo veremos, vamos adaptar. A quarta-feira será sempre um dia bastante pesado e recheado, a terça-feira não acontece por causa das jornadas, mal estejam disponíveis essas datas, começamos a marcar também à terça-feira ou procuramos fazê-lo. A propósito disto, há uma questão relacionada com a audição do Dr. Vítor Gaspar, nomeadamente. Havia uma do Dr. Pedro Marques, vai-se realizar para a semana por videoconferência. Isso foi dado nota por e-mail. Há uma do Dr. Vítor Gaspar. Qual é a condicionante? O Dr. Vítor Gaspar informou-nos que tem toda a disponibilidade, mas encontra-se num périplo de trabalho pela Ásia e, portanto, tem dificuldades em agendar videoconferências, preferia que a Comissão remetesse perguntas por escrito. E, portanto, é este o ponto de situação. Os senhores deputados saberão, não se trata aqui de ser uma prerrogativa ou meia prerrogativa, não é isso que está em causa, não é essa a avaliação, é o nosso convidado ou requerido propor essa metodologia. Já ultrapassei as outras possibilidades, porque ele não as tem, e, portanto, não consigo avançar mais do que isso. A primeira questão era se sentem confortáveis por esta solução, que neste momento é a única que nós dispomos. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, não é a forma ideal de fazer uma audição. O Dr. Pedro Marques também se encontra no estrangeiro e a residir permanentemente no estrangeiro e com morada fiscal no estrangeiro, e será ouvido por videoconferência, que permite outro tipo de debate. Em relação ao professor Vítor Gaspar, atendendo ao facto de ele ser convidado e ninguém o poder obrigar a vir aqui, se fosse uma comissão parlamentar de inquérito, nada poderia colocar ao professor Vítor Gaspar a prerrogativa de responder por escrito, porque a prerrogativa de responder por escrito nas comissões parlamentares de inquérito é a Presidentes da República, ex-Presidentes da República, Primeiros-Ministros, ex-Primeiros-Ministros, Presidentes da Assembleia da República ou ex-Presidentes da Assembleia da República, ou seja, não havia nenhum critério que permitisse ao professor Vítor Gaspar responder por escrito se fosse uma comissão parlamentar de inquérito, atendendo que ele nesta comissão é convidado e não havendo outra possibilidade, o grupo parlamentar do Partido Socialista acha que é preferível ele responder por escrito do que não haver qualquer tipo de resposta, sendo naturalmente que seria preferível outro tipo de questão.
Muito bem, Sr. Deputado, não temos modo nem queremos estar a avaliar as respostas que recebemos por parte dos requeridos e dos nossos convidados, que são várias e de pessoas e personalidades várias também e de variadas sensibilidades políticas. E, portanto, temos exemplos de muitos. Aquilo que foi-nos explicado é que, uma vez que ele está em permanente deslocação na Ásia, não tem condições de marcar uma hora para fazer uma videoconferência e, portanto, daí a solução das perguntas escritas. É uma questão que temos pendente. Se estamos todos de acordo, vamos usar esse mecanismo e vamos marcar 15 dias, porque, entretanto, temos outras audições para realizar sobre a ANA. A do Dr. Pedro Marques, eu disse que era para a semana, não é, é 2 a 15. Verifiquei, foi um lapso meu. Para a semana estamos a tentar agendar uma outra, da Ana também. E, portanto, vamos fixar o dia 27 de setembro para que os grupos parlamentares façam chegar aos serviços as perguntas que pretendem colocar ao professor Vítor Gaspar. Uma última questão de organização. Nós temos uma regimental, uma audição regimental com o Ministro da Economia no dia 24 de setembro, que foi essa a indicação que nós recebemos. Ora, 24 de setembro, aliás, 24 de setembro, Ministro da Economia, sim, 24 de setembro, o livro está em jornadas parlamentares, portanto, não se vai realizar a regimental, claro que não. E, portanto, nós depois, entretanto, a partir do dia 10, entra o Orçamento de Estado. Srs. Deputados, posso tentar agendar esta regimental em vez de 24 de setembro para a primeira ou segunda semana de outubro? Porque depois, entrando o Orçamento de Estado e o processo do Orçamento de Estado, estamos a falar para dezembro, não é? Pode ser. A propósito do Orçamento de Estado. Esta é a regimental trimestral, digamos assim, que está prevista. Portanto, eu posso tentar agendar para a primeira quinzena de outubro, ou então, acho que não existe oportunidade com o orçamento de fazermos uma audição regimental que não seja depois do dia 5, 6, 7 ou 8 de dezembro, que é a votação final do orçamento. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Sr. Presidente, eu se calhar sugeriria como irá haver uma regimental de qualquer forma durante o Orçamento de Estado e dada a carga de audições que nós já temos marcadas, mais as que eventualmente poderão ser aprovadas hoje, que passássemos essa audição regimental para dezembro, efetivamente após o Orçamento, sendo possível, não sei se isso é possível.
Muito bem.
Porque esta audição pode acabar por ser um pouco redundante com a do Orçamento de Estado, enquanto temos um backlog bastante grande de audições para cumprir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não há mais comentários, vamos propor uma data em dezembro para a realização desta audição. E posto isto, não vos quero aborrecer, selecionei as questões que precisava de vossa indicação. Temos o ponto 2, que são as atas 19 e 20, são as reuniões de 17 e 24 de julho. Senhores deputados, alguma questão relativamente às atas? Coloca à votação, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 3 é a apreciação e a votação de um requerimento do Chega para a audição da diretora de Recursos Humanos da Portway. Isto aqui teve aqui outra redação, ou não? Não, onde é que está? Nós recebemos hoje de manhã. Bom. Presidente de Turismo de Porto e Norte, Diretor de Recursos Humanos, Presidente da Menzies Portugal, CEO da ANA, líderes do STT-AMP e do STAMA e representante do acionista minoritário TAP, sobre o funcionamento e segurança nos aeroportos com foco nas entradas e saídas do país por meio aéreo. Senhor Deputado Filipe Melo, para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava só de dar uma nota prévia. O Sr. Presidente referiu que só chegou o requerimento hoje da parte da manhã e eu queria desmistificar isto, até porque este novo requerimento foi enviado para a Comissão no dia 17 de julho de 2024, às 14 horas e 52 minutos. A posteriori, fomos confrontados por um grupo parlamentar, dizendo-nos que o que estava na ordem do dia era um requerimento que já teve aqui a discussão e que foi pedido o seu adiamento para esta data. E eu quero referir que nós enviamos por 3 vezes este novo requerimento para a Comissão. Portanto, não houve aqui qualquer lapso da parte do Grupo Parlamentar do Chega. Relativamente ao requerimento, como eu já tive a oportunidade de abordar levemente quando o apresentamos antes do pedido de adiamento, tem a ver com situações que nos parecem bastante graves ao nível da segurança aeroportuária. Tem precisamente a ver com condições desumanas a que se assiste nos aeroportos, em que temos trabalhadores da Menzies a fazerem as suas refeições dentro do aeroporto, em salas recônditas, a viverem dentro do aeroporto, em colchões, sem a mínima dignidade ou condições de higiene e segurança. Acresce também que há muitos casos em que estes trabalhadores, e está relatado pelos sindicatos, com cobertura da comunicação social, inclusive, em que um dos trabalhadores da empresa é procurado em 5 estados do Brasil e está a exercer funções de segurança máxima, pois é ele um dos responsáveis pelo controle da entrada de passageiros no nosso país. Isto são situações bastante graves, acrescidas de uma completa falta de respeito da empresa para com os trabalhadores, onde o vencimento base é inferior ao salário mínimo. E isto, naturalmente, cria desmotivação, cria situações como as que nós vemos de algum possível desleixo no exercício das suas funções. Por isso, nós gostávamos de ouvir os dois sindicatos representativos, os maiores representativos dos trabalhadores, gostávamos de ouvir o acionista TAP, gostávamos de ouvir também a Direção de Recursos Humanos e a administração da empresa Menzies Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, sobre a sua apresentação, porque me obriga, pelos comentários que fez, relativamente à questão do requerimento. Não há mistério nenhum, não há qualquer questão relativamente a isso, antes pelo contrário, todos nós que tratamos os assuntos com a maior imparcialidade, independentemente dos grupos parlamentares ou o que é que seja, é ponto de honra relativamente a isso. Portanto, o requerimento foi recebido a 17 de julho, como referiu, entretanto o Chega mandou 3 versões do requerimento que alteravam ligeiramente o texto inicial, o título, digamos assim. E, portanto, está aqui, está tudo bem. Não há questão nenhuma à volta disso. Senhores deputados, inscrições sobre este requerimento? Considerações? Perguntas? Não há? Ah, sim, senhora. Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, obrigada. Não é apenas para dizer que nós não nos vamos opor a que sejam ouvidos estes trabalhadores e representantes dos sindicatos, mas apenas para deixar claro que discordamos dos termos em que está definido este requerimento. De qualquer das formas, não vamos opor-nos.
Muito bem. Trabalhadores, representantes dos sindicatos e muito mais. Sr. Deputado Livre, Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É precisamente no mesmo sentido. É importante ouvir os trabalhadores, há importantes problemas no acolhimento e tendo mau trato que estes trabalhadores sofrem, mas não podia deixar de dizer que os termos empregados pelo Chega são, enfim, desrespeituosos para com todos e também para connosco aqui na Assembleia da República.
Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós não vamos opor sobre os termos. É o costume. O facto de aprovarmos qualquer requerimento que seja aqui não significa que concordemos com todos os termos em que eles são colocados, mas isso é um comentário geral que fica para todos, todos os requerimentos que venham a ser apresentados no futuro por qualquer partido. Mas eu iria propor, se calhar, ao Chega, até por uma questão de, isto por uma questão de agenda, há aqui várias entidades a serem ouvidas, umas se calhar mais relevantes para o tópico, outras um pouco menos, e dado o facto de nós termos uma agenda bastante preenchida em termos de audições, se considerariam possibilidade, por exemplo, de excluir daqui o Presidente do Turismo de Porto e Norte, não estou certo que tenha muito a acrescentar em relação a este tema, o próprio representante da TAP, mais uma vez, pode não ter muito a acrescentar em relação a este tema e vamos ter outras oportunidades de ouvir, e juntar os líderes dos dois sindicatos, que é algo que nós fazemos com alguma frequência, juntar os dois numa só audição. Isto são só sugestões, não estou a criticar o facto de os terem incluído, é só por uma questão de agenda da Comissão em si, se isso seria possível.
Muito obrigado. Sr. Deputado Costa, Partido Socialista.
O representante do Partido Socialista não aprovará este requerimento, porque independentemente de não termos nada contra a audição das pessoas em concreto, os termos do requerimento são suficientemente, levam-nos suficientemente a distanciar-nos para que votaremos contra este requerimento.
Muito bem, Sr. Deputado Gonçalo Lages, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento do Chega já foi alterado e nesta alteração eu creio que o foco desta questão que nos diz respeito a nós também diretamente tem a ver precisamente com a questão da segurança no aeroporto, tem a ver com a questão do equipamento também em si, tem a ver com a questão das infraestruturas e tendo em óbvio, obviamente, as questões que foram mencionadas, não nos revemos também em muitos dos considerandos, mas vamos votar a favor do requerimento.
E se não há mais inscrições... Para finalizar, o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às considerações que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto solicitou ou acrescentou, diz que podemos concordar, se bem que nós entendemos que o Sr. Presidente do Turismo do Porto e Norte poderia acrescentar aqui alguma mais-valia no que diz respeito a esta temática, até porque o aeroporto do Porto funciona muito, muito com o turismo e tem muitos trabalhadores em situação de, digamos, precariedade, para não dizer pior, no exercício das funções. Mas, uma vez que o Sr. Deputado sugere isto e por uma questão de agenda, podemos concordar em retirar. Relativamente à audição conjunta dos sindicatos, eu julgo que pode ser feita no mesmo dia, mas não em simultâneo. Poderá ser uma a seguir à outra, mas por questões diversas, nós entendemos que não devem ser feitas em simultâneo. Até porque sabemos que um dos sindicatos tem como dirigente um titular de outro cargo não sindical ligado a uma estrutura partidária e que podia, de certa forma, deturpar o decurso dessa audição. Portanto, não nos opomos a que seja no mesmo dia, de forma seguida, mas não em simultâneo, porque não queremos aqui criar qualquer tipo de constrangimento a quem participa. Quanto ao resto, eu acho que está explicado, não percebo ou não consegui entender por parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda a tomada de posição e a não concordância. Do Partido Socialista consigo perceber a não concordância, porque realmente é um tema que é incómodo, e da parte do grupo parlamentar do PSD, foi explicado pelo Sr. Deputado Gonçalo Lages, é uma questão que envolve segurança, que a nós nos preocupa bastante, terá, além da segurança, uma ou outra nuance, naturalmente, que será abordada no decurso das audições, mas o tema fundamental que nos preocupa é a segurança aeroportuária, que aqui está claramente posta em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, então vamos votar o requerimento que retira da realização de audições o Presidente do Turismo Porto e Norte e retira o representante do acionista minoritário da TAP. Não é isto? só Porto e Norte. E relativamente à metodologia da audição dos sindicatos, não será em conjunto. Preferencialmente no mesmo dia, até pode ser seguido, ou não, conforme conseguimos agendar. Portanto, é isto que vamos votar, é o requerimento do Chega, sem a audição do Presidente de Turismo do Porto e Norte. Quem vota contra, Partido Socialista, quem se abstém, LIVRE, quem vota a favor, votam a favor o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. Portanto, o requerimento está aprovado por maioria. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passaremos então ao ponto 4, é um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Conselho de Administração da CP Comboios de Portugal, EPE, sobre o plano de negócios da empresa. Sra. Deputada Marisa Matias, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Procurarei ser breve. A audição que requeremos, quer ao Sr. Ministro, quer ao Conselho de Administração, prende-se com as notícias que vieram ao público recentemente. Nós sabemos que a CP conseguiu finalmente limpar as suas contas em 2023 para poder adquirir material circulante. Tem essa proposta no seu plano de negócios para comprar 14 automotoras e ainda há margem para mais equipamento, mas neste caso 14 automotoras para serviços de alta velocidade, e do que tivemos conhecimento através das notícias há uma oposição por parte do Sr. Ministro em relação a estas intenções da ECP, por várias razões que não vou estar a detalhar, mas além de apresentar dados que não são fundamentados, entendemos que não cabe ao Governo a regulação dos transportes, essa regulação cabe à Autoridade da Mobilidade dos Transportes e, portanto, entendemos que a posição do Sr. Ministro é lesiva do interesse público e que é necessário ouvirmos as partes envolvidas, neste caso a Administração e o Sr. Ministro em sede desta Comissão. Muito obrigada.
Está certo, Sra. Deputada. Inscrições. Temos o Sr. Deputado Gonçalo Lais, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós, obviamente, também por princípio, não queremos obstaculizar nenhuma audição, mas a Sra. Deputada era bom que referisse também que essa notícia não foi uma notícia que surgiu, veio na sequência da audição regimental tida aqui na Assembleia da República. Certo, na audição regimental. E creio que também está previsto o Sr. Ministro vir novamente, próxima audição regimental em breve, para além de estar também aqui, já incluído no rol de audições, que se creio eu que virá cá à Assembleia nos próximos tempos, cerca de 4 ou 5 vezes. E, portanto, o que é que eu sugeria? Se o Bloco de Esquerda achasse bem, se nós podíamos ou não incluir estes assuntos, para poderem ser, obviamente, discutidos na audição regimental, onde creio que o Sr. Ministro teve cá cerca de 5 horas na Assembleia da República, ao invés de estarmos mais uma vez a chamar novamente o Sr. Ministro, porque é que já viria cá cerca de 5 vezes que estará previsto. Assim, começa a ser difícil nós próprios, nesta comissão, como estava a dizer ainda o Sr. Presidente há pouco, conseguir agendar tantas audições. Eu relembro que só nos pontos seguintes que temos, e depois eu ia pedir ao Sr. Presidente a autorização para fazer uma interpelação à mesa nos próximos pontos, nós temos cerca de 15 entidades e 15 individualidades que estão convidados para estarem presentes nesta comissão relativamente ao tema da TAP e da IGF. E, portanto, parece-me a mim que é completamente quase impossível que nós consigamos até agendar esta audição proposta pelo Bloco de Esquerda, e que a nós me parece que até seja interessante, antes da própria audição regimental do Sr. Ministro. E, portanto, se não for possível que seja antes da audição regimental, eu sugeria que pudesse ser eventualmente retirado para colocarmos este assunto no âmbito da audição regimental, onde aí todas as senhoras e todos os senhores deputados podem colocar todas as questões que quisessem, obviamente, sobre este tema.
Senhores deputados, mais inscrições? Fala no fim, que é para uma questão de... Mais inscrições? Não há? Então é a Sra. Deputada Marisa Matias, faz favor.
Sr. Deputado, eu compreendo perfeitamente e entendemos que são muitas audições, no entanto, como bem referiu, há audições que estão previstas ou que podemos definir no quadro desta reunião ainda, mas em que os temas claramente fogem àquele que é o tema central desta audição, que é o plano de negócios da CP, e as questões da mobilidade da CP... As questões, mas o que entendemos é que, mais uma vez, as questões da CP, da mobilidade, serão anuladas, tendo em conta o que são os outros temas e a agenda mediática. E, portanto, eu gostaria, a este respeito, de ouvir qual é a opinião dos outros grupos parlamentares. Da nossa parte, nós gostaríamos de poder ter a oportunidade de discutir em detalhe este tema, mas, obviamente, também não vou opor-me ao que for o sentimento da maioria.
Estava a tentar que a Sra. Deputada fosse a última a falar, porque depois pode responder outra vez, mas o Sr. Deputado Hugo Costa quer intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Só para dar nota que o Grupo do Partido Socialista votará favoravelmente este requerimento e que nada impede que uma audição do Sr. Ministro, ou como já aconteceu no passado, tenha rondas específicas para um tema. Nada impede. O Bloco de Esquerda tem todo o direito regimental de apresentar este requerimento. O tema da ferrovia parece-nos a nós relevante. Votaremos favoravelmente e eu julgo é que se o Sr. Ministro vier cá por outros motivos que não seja do orçamento do Estado, que aí é completamente diferente, poderá-se certamente arranjar uma ronda para este tema. Relembrar que, por exemplo, no Sr. Ministro da Economia fizemos isso com a AICEP.
Sim, isso foi feito. O Sr. Deputado Filipe Melo também se inscreveu, entretanto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega, até porque pediu a este propósito informações adicionais a algumas entidades e inclusivamente um parecer técnico, e ainda não está na nossa posse, solicitamos o adiamento da votação para a próxima reunião ordinária.
Muito bem, então vamos lá resumir isto um bocadinho. A Sra. Deputada Marisa Matias terá que fazer uma intervenção para dar a sua opinião sobre esta proposta, nomeadamente, é o Grupo Parlamentar Requerente, portanto tem toda a legitimidade para falar sobre isso, sobre o adiamento para a próxima semana, sobre as audições e agendamentos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. É o que é, já sabemos disso. Esta comissão tem carga pesada, não é? Tem carga pesada, pronto. E às vezes as marcações não correm da melhor maneira, mais prática, conforme a organização que nós temos. Portanto, o Sr. Ministro fará rondas acrescidas, virá cá, nós vamos entrar em processo orçamental. Estamos todos conscientes das condições em que as audições muitas vezes são realizadas. Eu às vezes devo confessar, fico um bocado frustrado, entre aspas, porque também se cria uma expectativa e depois as audições acabam por acontecer num tempo que já não é o tempo que suscitaram a aprovação dessas audições, mas só se for aos fins de semana, não é? Da forma como o Parlamento está organizado. Portanto, sob a proposta, Sra. Deputada, de proposta de votar na próxima semana, se não, se pretende que o requerimento seja votado hoje, nos termos em que foi apresentado. Faz favor, Sr. Deputado.
Bem, eu, obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que a proposta que foi apresentada pelo PS, e se era essa a do PSD, peço desculpa, não a entendi, que é razoável. E, portanto, temos abertura em relação a essa possível solução. Se era essa, não a entendi, peço desculpa, mas nestes termos que foi explicado. Em relação a votar na próxima semana, sim, obviamente nós temos sempre o receio de que os temas vão fugindo ao momento, mas creio que por mais uma semana também não fará muita diferença podermos acolher esse pedido.
Muito bem. Os temas são mais ou menos como o bumerangue, não é? Vão e vêm. Assim. Mas então, se aceita, se a Comissão não levantar questões, reagenda-se este requerimento para a próxima semana. Está concluído. E temos aqui o Sr. Deputado António Filipe, que nos vem apresentar, no ponto 5, está agendado, um requerimento do PCP para a audição da ANACOM sobre o aumento dos custos das telecomunicações em Portugal. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui é só uma entidade. É só uma entidade e é a ANACOM. E tem que ver com uma questão que diz muito ao bolso dos portugueses, são as despesas que têm praticamente todas as famílias, todos os cidadãos com telecomunicações, porque se verifica que os aumentos de preços das telecomunicações em Portugal foram completamente desproporcionados. Ou seja, tivemos um aumento no último ano de 6,9%, o que é muito acima daquilo que é a inflação do nosso país, que ficou são mais 4,1 pontos percentuais acima do índice de preço ao consumidor, muito acima daquilo que foi a média da União Europeia, onde o aumento foi de 0,9%, e contrariando, inclusivamente, recomendações da própria ANACOM sobre esta matéria. E, neste sentido, estando os portugueses a ser claramente espoliados pelo cartel das telecomunicações, creio que faz sentido que a entidade reguladora, que é a ANACOM, possa participar numa reunião com esta comissão para podermos refletir sobre como é que que se pode pôr termo a isto, até porque estamos a falar de empresas cujos lucros, a única empresa que reportou lucros relativamente ao ano anterior, que foi a NOS, deu conta de um aumento de 85% dos lucros respectivos. E, portanto, estamos aqui, de um lado temos um aumento desproporcionado dos lucros das empresas de telecomunicações, um aumento desproporcionado dos custos impostos aos consumidores, e, do outro lado, temos o que se passa nos outros países da União Europeia, aquilo que é recomendado pela Telecom, que é diametralmente oposto. E, nesse sentido, justifica-se que haja aqui uma discussão nesta Comissão sobre este problema. Muito obrigado.
Começa aqui. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções, uma inscrição. Inscrevam-se todos, por favor, que é para depois fazermos a ronda das questões e depois o Sr. Deputado Filipe, António Filipe. Portanto, o Sr. Deputado Filipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nós consideramos que é um tema importante e que nos preocupa naturalmente a todos. Mas entendemos também, e já o temos dito várias vezes, que ouvir só a ANACOM neste tipo de questão parece-nos redundante, até porque na legislatura passada nós fomos os principais críticos da atuação da ANACOM, que pouco ou nada fizeram a defesa dos clientes, limitando-se a advertências aos operadores. Naturalmente que é um tema que nos interessa e nós sugerimos ao grupo parlamentar do PCP acrescentar a esta entidade a Apritel, porque parece-nos fundamental ouvir duas opiniões sobre a mesma temática. Portanto, se o grupo parlamentar do PCP estiver de acordo, ouviríamos a ANACOM e a Apritel. Muito obrigado.
Senhor deputado Jorge Pinto tinha-se inscrito. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para apoiar e louvar o PCP por este pedido, porque realmente é estranho e até escandaloso na lógica de proteção do consumidor aquilo que tem acontecido em Portugal e as dinâmicas que têm acontecido no restante continente europeu, que são bastante divergentes da portuguesa, e também se calhar antecipar aquilo que será a breve trecho a entrada de um novo operador, que já estava prevista e eu julgo que ainda não aconteceu, mas que irá acontecer muito em breve, e também tentar antecipar se esta entrada de um novo operador supostamente de baixo custo terá ou não algum impacto real na redução não só dos custos para os consumidores, mas também naquilo que é o acesso a pacotes que eles realmente precisam, porque é outro grande problema que afeta também quem quer estes serviços de telecomunicação. Muitas vezes vê-se na obrigação de recorrer a um pacote que não é sequer o que mais convém por falta de alternativa e por um certo conluio entre as pouquíssimas operadoras que dominam o mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Precisamos de economia de mercado. Também mais concorrência. Só uma parte, desculpe. Não resisti. Sr. Deputado Gonçalo Lais, do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, essa parte foi interessante. Mas nós estamos a favor, vamos votar favoravelmente o requerimento e estamos também, acompanhamos a sugestão do Chega de incluir também a Apritel, porque será uma boa oportunidade para ficarmos a ouvir quer o lado dos operadores, quer o lado, obviamente, da ANACOM, que ainda teve recentemente numa audição regimental aqui na Assembleia da República, onde nós também abordámos essa questão e várias questões foram colocadas à senhora Presidente da ANACOM nessa altura, creio que foi há 2 meses atrás. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Só muito rapidamente para dizer que votaremos favoravelmente este requerimento do PCP, com ou sem colocação da Apritel, para a qual também não nos opomos, que é mas sendo o requerimento do PCP ou PCP que se votaremos em ambos os casos a favor do requerimento, porque o tema é importante.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, sobre o que muito bem entender, mas também sobre a proposta de alterar o requerimento para incluir a Apritel. Está bem?
Sr. Presidente,
faz favor.
Eu creio que se quer saudar o consenso gerado sobre a necessidade de ouvir a ANACOM, mas não seremos nós a propor a audição da Apritel, ou seja, são coisas diferentes, uma coisa é ouvir a entidade reguladora, outra coisa é ouvir uma associação privada, empresarial, que atua nesta área. Não seremos nós a propor, Se alguém quiser formalmente propor a audição da Apritel, nós, enfim, iremos abster-nos relativamente a essa matéria. Enfim, se for aprovado, viremos cá se tivermos tempo. E, portanto, não seremos nós a propor à Apritel, enfim, havendo proponentes, ela será votada e nós abstemos-nos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que podemos todos aceitar que a proposta da Apritel corresponde a um requerimento oral aqui, reproduzido nesta reunião, e, portanto, eu propunha que se votasse o requerimento do Partido Comunista, tal conforme está, e depois o requerimento oral produzido a propósito e no contexto da apreciação do requerimento do Partido Comunista. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a audição da ANACOM, e relativamente ao requerimento verbal apresentado pelo Chega, quem vota contra, o requerimento para se ouvir também à Apritel no mesmo âmbito. Quem vota contra, quem se abstém, o Partido Comunista Português, está aprovado por maioria. Agora, senhores deputados, vamos para o pacotão. Não é? E, portanto, nós temos, quantos são? 7 requerimentos, todos a propósito do mesmo objeto. Senhor deputado Gonçalo Lage... Senhor
Presidente, podia fazer uma interpelação à mesa, no sentido de poder fazer uma sugestão que creio que possa ajudar na condução dos trabalhos e creio que possa ir ao encontro, precisamente, de todos os requerimentos que estão aqui colocados. Deixem-me dizer, como ponto prévio, que há aqui vários dos considerantes com os quais nós não concordamos, não nos revemos e até achamos abusivos, porque, por exemplo, no requerimento do Partido Socialista várias vezes em crime, não há uma única palavra crime no relatório da IGF. Eu estive a ver o relatório todo com cuidado, do princípio ao fim, e não está referido uma única vez sequer algo parecido com crime no relatório. Muito menos ilícito, porque diz que fala em questões que poderão eventualmente suscitar...
Faça a sua proposta, Sr. Deputado, portanto, por favor.
Obviamente, tendo aqui questões que estão consideradas e que são para nós graves, porque estão mencionadas várias vezes práticas de crimes e associando mesmo a IGF a essa questão, coisa que não está referida no relatório, e para não entrar também nos outros requerimentos de outros partidos, o que eu ia sugerir é que nós pudéssemos aqui aprovar a audição de todas as entidades e de todas as individualidades que estão propostas nos vários requerimentos, mas que pudesse ser uma solicitação da Comissão, no âmbito do relatório da IGF, que pudessem ser ouvidas todas as entidades e assim obstaculizávamos que pudessem haver, obviamente, divergências, votos contra e alguns requerimentos que pudessem ou não ser favoráveis, podiam ser chumbados e assim nós, a nossa proposta que podíamos fazer era que pudessem ser viabilizados todos os requerimentos no âmbito desta matéria para ouvir todas as entidades e todas as pessoas, sem ter, obviamente, considerantes que são mentira, não são verdade e que não estão referidos em qualquer relatório em lado nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado, entendemos a sua proposta, portanto, juntamos a lista das entidades todas ou personalidades, são 15, e votaríamos, apreciávamos e votaríamos, Sr. Deputado Costa, sobre esta proposta, metodologia de apreciação e votação.
Esta proposta, em particular, desde que o requerimento da Iniciativa Liberal não esteja colocado, não nos opomos, porque também sobre o requerimento da Iniciativa Liberal queria fazer alguns considerantes sobre esse requerimento e, por isso...
Eu julgo que interpretei bem a proposta, que é assim, senhores deputados, os requerimentos são todos considerados, mas não são apreciados nem votados. O que é votado é o objeto e a lista das 15 entidades e personalidades. Portanto, é isto. Portanto, no fundo estão todos considerados, mas não são votados os considerandos e nenhum é excluído. Acho que é esta a ideia. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, já estamos na metodologia. Faz favor, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Segundo o que percebi, as objeções do Partido Socialista ao requerimento da Iniciativa Liberal têm a ver também com as personalidades que são... Não, só com os considerandos.
Não, posso...
Sim.
Entramos no debate?
Não, mas vamos que esclareça. Eu julgo que entendi, mas esclareça, que é para ficar. Deputado Costa, faz favor.
Deputado Carlos Guimarães Pinto, as objeções em relação à Iniciativa
Liberal... Vamos lá ouvir.
As objeções do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação à Iniciativa Liberal, que é o único requerimento que não aprovará, em primeiro lugar, que seja claro que nada tem a ver com a chamada do secretário-geral do Partido Socialista e sem Iniciativa Liberal. Trouxer aqui um requerimento a chamar o Pedro Nuno Santos, nós votaremos favoravelmente. Isto pode ficar em ata. Coisa completamente diferente é a Iniciativa Liberal de um relatório da IGF, fazer uma, chamada que nada tem a ver com o relatório da IGF e excluir tudo o que era governantes do PSD-CDS, claramente, e chamando estes primeiros ministros de uma matéria que não estava... Por isso, dessa forma, não tem... O relatório da IGF é sobre um período em específico. E a iniciativa liberal? A relatória da IGF e a iniciativa liberal, de forma de premeditada, retira tudo o que tem a ver com os fundos Airbus, retira tudo isso e retira esses nomes porque quer proteger o governo do PSD-CDS, porque retirou. De forma clara e de forma a maquilhar a última governação do PSD-CDS, a iniciativa liberal retirou do seu requerimento todos os nomes que tinham a ver com isso. Retirou, que é uma coisa fantástica. 90% do requerimento é sobre os fundos Airbus e sobre as compras de fundos Airbus, e a iniciativa liberal faz muito um bem. Requerimento a chamar os
deputados. Sr. Deputado, guarde esses argumentos, porque eu penso que isto não está... Sr. Deputado, Sr. Deputado Gonçalo Lage, isto não está a correr muito bem, para já, não sei se pode acabar bem, esta proposta, mas depois os requerimentos todos sobre os considerandos e as questões políticas podem fazê-los a seguir. Deixem-me só... para tentar reorientar a discussão, no fundo o que nós podíamos fazer era a mesa assumir ou os grupos todos assumem um requerimento em que para, sobre o objeto, não é? Para audições acerca do relatório da IGF sobre a privatização da TAP, os partidos querem ouvir, eu tenho aqui a lista toda, tem pessoas dos mais variados, espera aí, Sr. Deputado. Eu leria toda a lista, que era para confirmar que ninguém, ou seja, ninguém ficaria de fora das personalidades ou entidades que todos os grupos parlamentares pretendem ouvir. Ninguém ficaria de fora. Ou então, entramos no aquilo que outros chamavam mata-mata, não é? Que é a apreciação dos requerimentos, e se calhar uns caem. Portanto, seria essa a ideia, de nenhum requerimento era excluído, nenhum era incluído, no fundo. Era lido um objeto, que é este, que eu li, que é comum a todos, e a lista das personalidades. Se for possível, vamos fazer este exercício até ao fim.
Duas coisas, Sr. Presidente. O PS já disse que não concordava com essa metodologia. Já disse, não concordava?
Não concordo.
Primeira questão. Segunda questão.
Sim.
Estes requerimentos foram apresentados simultaneamente na Comissão de Economia e na Comissão de Orçamento e Finanças. Pergunto ao Sr. Presidente, para ter essa metodologia, tem o acordo do Sr. Presidente da Comissão de Finanças. Caso contrário, tem que ser votados uma a uma.
Sr. Deputado, ou é possível ou não é possível. A proposta foi apresentada agora, neste momento, pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage. Como imagina, eu não falei com ninguém, eu estou aqui convosco. Não me ausentei da sala, portanto, está fora de questão. Eu tenho inscrições, já tenho uma oposição a esta metodologia, eu penso que esta oposição deita por terra a proposta, mas os seus deputados falarão. O seu deputado Carlos Guimarães Pinto. Mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda está a falar da parte metodológica e, aceitando que o Partido Socialista discorda com a iniciativa liberal, com o requerimento que apresentaram, nós podíamos fazer uma proposta que incluísse todos os nomes que de todos os outros partidos e depois votar à parte o requerimento da iniciativa liberal. Sobre os considerandos do Sr. Deputado Hugo Costa, eu acho que é importante referir duas coisas. Primeiro, o nosso requerimento, quando foi apresentado, já tinham sido apresentados todos um conjunto de requerimentos, portanto, o nosso requerimento complementa todos os outros, foi o último a ser apresentado, portanto, complementa todos os outros, e nós iremos votar a favor de todos os requerimentos que foram aqui apresentados em relação a este relatório da IGF, incluindo, obviamente, aqueles que se referem ao segundo ponto desse relatório, que tem a ver com a questão dos fundos Airbus, com a questão do processo de privatização. Portanto, nós queremos ouvir os governantes que foram responsáveis pelo processo de privatização, que foram responsáveis pela aprovação do negócio dos fundos Airbus. Não temos nada a opor em relação a isso. O nosso requerimento foi o último. Olhamos para alguns nomes que achámos que faltavam nos outros requerimentos e adicionámos no requerimento. Eu quero que fique claro que nós, concordando ou não com a posição da IGF, concordando ou não com as posições do Partido Socialista, do Partido Social-Democrata, do Chega, do Bloco ou do Livre, nós queremos ouvir toda a gente que esteve envolvida, ministros de todos os partidos, responsáveis de todos os partidos, e iremos votar a favor de todos os requerimentos que foram aqui apresentados, independentemente, mais uma vez, de concordarmos com os considerandos ou não. Eu só quero que isso fique muito claro. Portanto, o Partido Socialista tem o direito de não ser favorável aos nossos considerandos, de até fazer, imaginar qualquer tipo de enviesamento que o nosso requerimento possa ter. Eu reitero aqui que o nosso requerimento foi o último. Já tinham sido apresentados vários requerimentos a pedir que viessem os ministros ou os responsáveis do governo do PSD da AD, portanto, e tentamos, nessa perspectiva, complementar, não é excluir. Portanto, se nós quiséssemos excluir, votaríamos contra os requerimentos que apresentassem aqui sobre as personalidades relacionadas com a privatização com os fundos Airbus. Nós fazemos isso e, aliás, para esclarecer melhor isso, até acrescentamos, no caso dos fundos Airbus, alguém que não estava anteriormente, que é o próprio Sr. David Neilman, que não estava nos requerimentos anteriores e que nós acrescentamos no nosso requerimento. Queremos ouvir o Sr. David Neilman em relação à questão dos fundos Airbus, que para mim é uma personagem crucial neste tema, que não tinha sido apresentada por ninguém, e foi por isso. Nós não quisemos excluir ninguém, simplesmente os outros requerimentos já tinham essas personalidades.
Entendido, Sr. Deputado.
E nós votaremos perfeitamente a favor
de todos. A Iniciativa Liberal não quis excluir ninguém. Está entendidíssimo. Temos inscritos. Estamos a falar sobre a metodologia, de acordo com a proposta do Sr. Deputado Gonçalo Lage. Já sabemos que não existe unanimidade, mas os Srs. Deputados inscreveram-se e, portanto, têm o direito de intervir, e é o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós iríamos discordar da apresentação conjunta, da apreciação conjunta e da votação dos requerimentos por um motivo simples. Há dois requerimentos que nós, por motivos distintos, vamos chumbar. Um que é do PAN, por um motivo muito simples e uma questão de princípio, nós não debatemos nem votamos favoravelmente requerimentos cujo requerente não está presente na Comissão. Compreendemos o porquê, mas é uma questão de princípio. Não é só descarregar requerimentos na Comissão, discutam-no por aí, votem-no por aí e abstêm-se disso. Não o fazemos. E o segundo requerimento que nós não vamos votar favoravelmente é o do Partido Socialista, porque se isto não fosse uma prova de comédia, não sei o que seria. O Partido Socialista a vir pedir requerimentos por causa da TAP é um jogo de comédia. E nós estamos aqui para trabalhar com seriedade e não para participar em shows de stand-up comedy. Portanto, não alinhamos também nisso. Portanto, pedimos a votação em separado.
Estávamos a falar sobre a metodologia proposta, já está percebido. Mas inscreveu-se o Sr. Deputado António Filipe, mantém a inscrição sob a metodologia proposta. Mas já percebemos que não há consenso.
Era isso, Sr. Presidente. Vamos ver. Sr. Presidente, vamos lá ver. Francamente, já ouvimos de quase todos os partidos as suas opiniões acerca dos requerimentos dos outros. E, portanto, eu creio que a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage, metodologicamente, era muito útil. O levantamento feito do Sr. Presidente tem uma utilidade total. A pergunta que eu queria fazer é se não seria possível, se alguém quisesse votar separadamente, portanto, o Sr. Presidente daria o elenco que dispõe, quem quisesse votar separadamente alguns nomes que o faria, e resolvíamos o problema. Não sei se porque as considerações de uns sobre os requerimentos dos outros estão feitas. Se falta fazer algumas que poderão ainda fazer.
Sr. Deputado, aplicando aqui alguma metodologia de imparcialidade, parece-me que a única forma disto ir para a frente, e parece-me que não vai para a frente, já ouvimos, seria aquela que falamos. Não é estar a votar nome a nome, não vamos andar a votar nomes a nomes. Isso não me parece correto. Era o pacote, não é? O PEC dos nomes todos, sem excluir ninguém. Mas pronto, Sr. Deputado, já percebemos. Sr. Deputado, vai acrescentar qualquer coisa, Bruno? Sr. Deputado Bruno Ventura, da metodologia? Mas a metodologia não vai para a frente, e o PSD já falou.
Errada. Este é que é o ponto. Ou seja, nós, a premissa, não, o deputado Costa disse que não incluiria o requerimento da Iniciativa Liberal, objetivamente, porque concentrava, porque acha que o relatório da IGF está concentrado na venda da TAP. Agora, não sou eu ou o deputado Costa que temos razão nisto, é o âmbito que está escrito no relatório, que eu julgo que convém ler.
Âmbito
1.2. Atento ao objeto da ação e os principais fatores de risco identificados, a questão da auditoria a que se pretende responder é a seguinte. Os contratos e acordos objeto do presente auditoria celebrados pelo Grupo TAP estão legalmente suportados e existe evidência de respectivos fluxos financeiros associados a termos de suporte documental e risco contabilístico. A ação abrangeu o período temporal entre 2005 e 2022. Então restam muitas dúvidas de que isto não se trata, a inspeção, porque senão não teria o contrato de prestação de serviços, não teria... Ou seja, o que me parece é que vamos estar aqui a chumbar uns aos outros por causa de considerandos, quando ninguém quer proibir ninguém de vir cá. E se o âmbito é de 2005 a 2022, eu julgo que a proposta do meu colega deputado Lares é muito razoável. Não proibimos ninguém de vir cá e faremos a análise política do relatório de IGF no tempo devido, não hoje. Hoje é uma questão processual.
Bom, muito bem. Senhores deputados, eu interpreto a vontade da Comissão de não seguir esta metodologia. Portanto, se me permitem, vamos passar à etapa seguinte. Não foi possível? Não foi possível, ponto final. Pronto. Senhores deputados, agora sou eu que proponho o seguinte. Ouçam, por favor. Nós temos estes requerimentos todos. Eu acho que é um exercício superveniente estar a debater cada requerimento. Portanto, eu propunha que cada grupo parlamentar, pela ordem, fizesse a apresentação do seu requerimento, sem inscrições posteriores. E depois, no fim da apresentação, aliás, cada um a apresentar o seu requerimento pode referir-se aos outros também, mas fazendo esta, porque senão vamos ter que fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete discussões e debates, todos sobre o mesmo assunto. E, portanto, começa, está cá, o seu deputado Jorge Pinto, do LIVRE, para apresentar o seu requerimento e pedia, então, que incluísse as considerações sobre os outros requerimentos, que é para fazermos isto tudo de uma só vez, está bem? Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, acho que, enfim, não me exprimi, porque acho que não há... Da nossa parte, nenhum receio em convidar quem quer que seja desta lista, mas realmente o relatório da IGF é claro em relação ao seu âmbito, acho que também é importante ter atenção a isso. A única ressalva que eu faria é realmente, como também já foi trazido a debate, o facto de também haver este pedido na COFAP. Portanto, para nós aqui na Comissão, já que vamos integrar os convidados, se calhar também fazer esse trabalho prévio com a COFAP antes de avançarmos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, coloco à votação o requerimento do LIVRE. Quem vota contra? Então, vamos fazer a votação no fim dos requerimentos todos, para que não haja dificuldade. O PAN não está presente, portanto, convidava o Chega para apresentar o seu requerimento e fazer, Sr. Deputado, as considerações todas que entender sobre os outros. É o Sr. Deputado Filipe Melo. É? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, no requerimento, decidimos chamar para prestar declarações a Sra. Maria Luísa Albuquerque, os auditores da IGF, e o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, à data, Secretário de Estado dos Transportes. Naturalmente que é um tema quente, é um tema que exige explicações, e estas três entidades, personalidades que nós pretendemos ouvir, penso que podem trazer um cabal de esclarecimento de todo este processo. Como eu já referi, por razões distintas, não viabilizaremos dois requerimentos, o do PAN e o do Partido Socialista. Aliás, parece-me contraproducente o Partido Socialista, que durante 8 anos fez o que fez na TAP, que na última comissão de inquérito fez o que fez. Na altura, ainda dispunha de um rolo compressor e fez aprovar sozinho, sozinho, relembro, o relatório final dessa comissão de inquérito. Votou sozinho, favoravelmente. Portanto, eu penso que isto diz muito sobre o Partido Socialista em relação à matéria da TAP. E por uma questão de absoluto rigor e transparência no que temos vindo a dizer, jamais o Chega poderia votar favoravelmente um requerimento do Partido Socialista no que a TAP diz respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixem-me informar os seus deputados que, entretanto, o PAN pediu, e é um direito que lhe assiste, o agendamento do requerimento deles para a próxima semana. E, posto isto, passamos ao ponto 9, que é o requerimento do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, atendendo às notícias públicas que aconteceram sobre a TAP, sobre também o relatório da IGF, da auditoria da IGF, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem chamar o G. Miguel Pinto Luz e a doutora Maria Luísa Albuquerque, na qualidade de ex-secretário de Estado das Infraestruturas e na qualidade de ex-ministra das Finanças, para serem ouvidos nesta comissão. Em relação aos restantes requerimentos, viabilizaremos todos, menos o requerimento da Iniciativa Liberal, pelos pressupostos que já aqui coloquei. Bem sei que vem deles do anterior, mas a Iniciativa Liberal apenas faz um requerimento parcial sobre os factos.
Muito bem, Sr. Deputado Hugo Costa. Pelo Partido Social Democrata, quem é que intervém? É o Sr. Deputado Gonçalo Lages. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, nós fizemos uma proposta... Nós fizemos uma proposta que creio que a própria Comissão dava um bom exemplo. Nós estamos disponíveis para aprovar todos os nomes. Agora, como eu disse no início, nós não estamos disponíveis e não vamos votar favoravelmente requerimentos que mencionam situações como factos graves indiciadores de práticas de crimes e indícios de práticas de crime e indício de prática criminosa que o Partido Socialista colocou no seu requerimento, que efetivamente não tem nenhuma aderência ao que está colocado nos relatórios da IGF e que até de alguma forma, como até já foi dito aqui anteriormente, não faz qualquer sentido com o que nós presenciámos e assistimos à própria Comissão de Inquérito Parlamentar do que diz respeito ao próprio acompanhamento da TAP, porque ao fim e ao cabo há aqui questões bastante graves que aconteceram, nomeadamente até um dos pontos que a própria IGF refere como sendo um dos pontos que gostaria de ver esclarecidos e que quis mandar para o Ministério Público, diz precisamente a ver com uma prática de pagamento de prestações de serviços a membros do Conselho de Administração, que ocorreu precisamente durante o mandato do Partido Socialista, com o acompanhamento do Partido Socialista e com membros do Partido Socialista, ou melhor, vou parafrasear, com os melhores amigos de ex-primeiros-ministros sentados no Conselho de Administração da empresa a aprovar todos estes pagamentos. E, portanto, como tal, nós o que vamos fazer, nós vamos aprovar e queremos aprovar, conforme nós referimos no início, todas as personalidades e todas as entidades envolvidas, mas o Partido Socialista retira estes considerandos que mencionam práticas de crime e mencionam questões de indícios de práticas de criminosa, ou nós teremos que votar contra o requerimento do Partido Socialista. Muito obrigado.
Ok, muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, o nosso requerimento é um lugar comum relativamente a outros e, portanto, a proposta que fazemos é que a senhora doutora Maria Luísa Albuquerque seja ouvida, o que é proposto também por outros grupos parlamentares e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar. A única coisa que acrescentaria é tudo lógica, que está previsto que a senhora doutora Maria Luísa Albuquerque seja ouvida também no âmbito da privatização da ANA Aeroportos e creio que não valeria a pena vir cá duas vezes e, portanto, poderíamos acertar as coisas por forma a que, quando viesse aqui, pudesse abordar os dois assuntos.
Senhor Deputado, antes de irmos à Iniciativa Liberal, o PS pede um ponto de ordem à mesa que precede e, portanto, o senhor Deputado Costa.
Presidente, atendendo à proposta que o Grupo Parlamentar do PSD aqui colocou, nós retiramos a expressão prática de crimes.
Disse que retiravam a expressão... Ok, eu não tinha ouvido. Muito bem. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, dizer só, e quem teve a oportunidade de ler o relatório,
O relatório refere, isto em abono da verdade, não a prática de crime, mas a suspeita de práticas de crime ou atos ilícitos. Isso está no relatório. Suspeição, não diz prática de crimes.
Senhoras e senhores deputados, é complicado desta maneira, mas para haver estabilidade, a verdade é essa, não é picuice, mas para haver estabilidade precisamos saber exatamente qual é o texto final. E, portanto, para resolvermos isto hoje, o que eu pedia, senhoras e senhores deputados, o que eu pedi, entretanto, a Iniciativa Liberal vai fazer a sua apresentação, eventualmente era o grupo parlamentar do PS conseguir, com o texto, preparar-se para seguir à Iniciativa Liberal, dizer exatamente quais são as linhas ou as palavras que retira do requerimento. Tem que ser assim, porque senão fica bastante incomum o requerimento final. Entretanto, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem o último requerimento para ser apresentado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse bem, o último requerimento foi o último requerimento a ser apresentado, é por isso que eu sou o último a falar. E, aliás, no próprio texto do requerimento, eu peço aos deputados do Partido Socialista, porque houve aqui uma referência que eu considero sobre intenções que eu considero bastante negativa. Mas no próprio texto do requerimento diz: nos momentos que sucederam às notícias resultantes da leitura e interpretação dos resultados do relatório da auditoria, os vários partidos políticos apresentaram um conjunto de audições que consideramos oportunas. Ou seja, todas as audições que tinham sido apresentadas até ao nosso requerimento, nós colocamos aqui no texto, de forma muito clara, que consideramos oportunas e, por isso, iremos votar a favor de todas essas audições. Contudo, verificámos a existência de um conjunto de personalidades ou entidades que gostaríamos de acrescentar a tudo aquilo que já foi apresentado. Portanto, não estamos a dizer aqui que as personalidades que foram apresentadas por outros partidos não têm interesse. Obviamente que têm, e por isso é que vamos votar a favor disso. O objetivo deste requerimento, que mais uma vez repito, foi o último a ser apresentado, era não ser redundante em relação a todos os outros. Houve aqui requerimentos que já foram apresentados depois disso para ouvir exatamente as mesmas pessoas. E esse não era o nosso objetivo, ser repetir algo que alguém já tinha apresentado. Portanto, nós, para além de todas as outras pessoas que foram propostas em requerimentos anteriores aos nossos e que iremos votar a favor, apresentamos aqui um outro conjunto de personalidades que também podem ser ouvidas para esclarecer sobre os três temas do relatório da IGF, que são os que nos interessam. É verdade que, em relação ao segundo tema, já tinha havido bastantes requerimentos a pedir audição de quase todas as pessoas responsáveis, e ainda bem, e nós iremos votar a favor disso. Acrescentamos uma, que é o Sr. David Neilman, que esteve diretamente envolvido na questão dos fundos Airbus. Independentemente das nossas considerações sobre o processo de privatização, a minha posição é bastante clara em relação aos fundos Airbus. Não têm sido discutido outras questões relacionadas com a questão da privatização, nomeadamente a data em que foi feita, e nomeadamente a carta de conforto, que se calhar iria surpreender a posição que nós temos em relação a isso, mas nós queremos ouvir todas as entidades e é por isso que as colocamos aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para estabilizar o texto do requerimento do Partido Socialista, Srs. Deputados, vamos fazer aqui mais um esforço.
Sr. Presidente,
faz favor, Sr. Deputado. Eu também já estive a ler o texto.
A expressão crime aparece duas vezes. Estes factos são... Não, crime aparece duas vezes, a menos que me digam... No requerimento aparece duas vezes.
Vamos por partes, Srs. Deputados. Sr. Deputado Hugo Costa, olhe para mim. Olhe para mim, faz favor.
Estes factos são graves, tendo o IGF recomendado ao atual governo. Tiramos a expressão são indiciadores da prática de crime. A expressão crime volta a aparecer...
Na terceira linha, logo nesse parágrafo.
É isso. Ora, verificando-se que o atual Ministro das Infraestruturas teve conhecimento prévio de toda a operação de pressão da PAD, com dizendo-se no final de 2015, a qual apresenta indícios de prática crime, essa expressão também desaparece. A expressão criminosa.
Sr. Deputado, na primeira página, no parágrafo que já tinha referido, começa no fim da segunda linha, isto para ajudar.
Ser aberta uma investigação que poderá ser extensível a outros indícios de prática criminosa. O nosso requerimento é ser aberta uma investigação que poderá ser extensível. Poderá ser estendida a outros fatos. Nomeadamente tal. Acho que a partir daí já não há nenhuma expressão. Cinco? Não. Quais? Digam onde? Nós só... Ou seja... Nós...
Senhoras e senhores deputados, então a proposta para evoluir o requerimento do Partido Socialista é no 1, 2, 3, 4 parágrafo. Estes factos são graves, tendo o IGF recomendado ao atual Governo que remeta o relatório da autoria ao Ministério Público, no sentido de ser aberta a uma investigação que poderá ser extensível a outros indícios de prática criminosa. Isto mantém-se?
Não. Poderá então, ser extensível a
outros. Ser aberta a uma investigação. Ponto final, não é? Retira-se o resto, porque senão não faz sentido na frase, Sr. Deputado.
É isso.
Eu depois vou voltar atrás. E depois, na segunda página, no parágrafo inicial, no primeiro parágrafo da segunda página, terceira linha, a qual apresenta indícios de crime, salta fora esta expressão e não há mais nenhuma alteração. É assim? Recapitulando, primeira página, quarto parágrafo, estes factos são graves, tendo a IGF recomendado ao atual Governo que remeta o relatório da auditoria ao Ministério Público no sentido de ser aberta uma investigação, nomeadamente no que respeita ao contrato de prestação de serviços celebrado pela TAP, até ao fim. E foi isso que aconteceu, de facto. E depois, na segunda página, no primeiro parágrafo, sai a expressão que está na antepenúltima linha, a qual apresenta indícios de crime. Sai essa expressão. É assim, senhores deputados? Certo? Muito bem. Então agora, senhoras e senhores deputados, se não houver mais nenhuma questão, vamos passar à votação dos requerimentos, começando pelo primeiro apresentado e acabando no último, com exceção do PAN, que fica para a próxima semana. E então, ponto 6, requerimento do LIVRE. Senhores deputados, quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Requerimento do LIVRE. Vamos votar o requerimento do LIVRE. Quem vota contra o requerimento do LIVRE?
Interpelação à mesa porque é processual. Nós temos a intenção de votar a favor, só que temos que fazer o mesmo trabalho que fizemos com o Partido Socialista nos outros requerimentos. Eu vou-lhe dar um exemplo, para percebermos aqui. Agora o voto do Chega. Eu não tenho nada contra o que as pessoas querem chamar nem o grupo parlamentar do PSD. Mas logo na abertura, o Chega diz, perante o relatório desta entidade que admite suspeitas de crime na privatização. Deixe-me dar-lhe outra nota sobre o conteúdo do requerimento para percebermos aqui a nossa preocupação. Sendo que sublinhar, aqui há um erro que é gramatical, mas pronto, sendo sublinhar que o referido montante não é este. Está aqui.
Sr. Deputado Bruno Ventura. Deixa, Sr. Deputado Bruno Ventura, o requerimento do LIVRE.
Sim.
Pegue no requerimento do LIVRE. Tem alguma questão que queira sugerir, a ver se o LIVRE aceita ou não? Faz favor.
Repare no requerimento. Outras irregularidades são apresentadas, nomeadamente relativas ao pagamento das remunerações aos membros do Conselho de Administração, Berto Pedrosa, David Pedrosa, David Nilman, com eventuais implicações fiscais e com contribuições para a Segurança Social. E o investimento da empresa em manutenção da BEI no Brasil
registrou o prejuízo. Logo chama-se o engenheiro Miguel Pinto Luz.
Logo chama-se o engenheiro Miguel Pinto Luz. Ou seja, estamos a falar numa...
Não assinou?
Ora
bem, senhores deputados, está entendido. Não vale a pena continuarmos esta discussão. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Bruno Ventura, senhor deputado Gonçalo Lage, eu estou a dar o meu melhor, acreditem. Portanto, estamos na fase de depuramento, vamos chamar assim, que não é muito bonito, mas o que o PSD acaba de transmitir, segundo eu percebi, senhor deputado Jorge Pinto, é se estaria disponível para retirar o segundo parágrafo do seu requerimento, que começa em outras regularidades e acaba em 906 milhões de euros.
Ou retirar ou convocar as pessoas que são responsáveis por algo que eles consideraram muito irregular, não é?
Nós temos de ter uma metodologia e vamos ter que votar e tomar decisões.
Repare, obrigado, Sr. Presidente, eu não tenho grandes problemas em retirar, mas isto é factual do relatório da IGF, portanto, não foi o LIVRE que criou nem inventou o que quer que seja. Portanto,
logo a consequência,
não consigo perceber.
Ora bem, senhoras e senhores deputados, isto tudo é provocado pela riqueza dos requerimentos que é apresentado. Acho que nunca tivemos uma situação com tantos requerimentos sobre o mesmo assunto. E é difícil ter a metodologia. É evidente que depois vão-se chumbar uns aos outros.
Vem do Brasil.
Era aquilo que eu me referia da fase do mata-mata. Sr. Deputado António Filipe, não és? Fase do mata-mata. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, acho que é processual, é uma interpelação à mesa sobre aquilo que está a acontecer. Acho que existe uma disponibilidade para alterar requerimentos por parte de alguns partidos e existe a disponibilidade de alterar o sentido de voto. Claramente ninguém percebeu muito bem o que é que está a ser alterado nos requerimentos e vamos estar a votar requerimentos que nem sequer percebemos o que é que foi alterado. Todos estes requerimentos vão ser votados amanhã na COFAP e podem ser votados aqui também na próxima semana. O que eu sugeriria é que os partidos que estão interessados em alterar requerimentos, alterar texto de requerimento para que possa ser viabilizado, discutam durante esta tarde para que amanhã na COFAP sejam apresentados estes requerimentos já com as alterações que os partidos consideram importantes nos considerandos. Eu, como disse aqui há pouco, eu voto muitos requerimentos que não concordo com metade dos considerandos, portanto acho que esta discussão é um bocadinho burocrática, mas compreendo-a, portanto, compreendendo essa discussão, havendo uma tarde toda até à discussão na COFAP, eu sugeria que o LIVRE, o PS e o PSD acordassem textos que excluam a questão dos ilícitos criminais ou a palavra crime ou algo desse género e que esses novos textos sejam votados amanhã na COFAP e votados na Comissão de Economia na próxima semana, quando tivermos a nossa...
Muito bem, Sr. Deputado, esta é a parte menos interessante, mas é importante porque é determinante para depois o que vai acontecer a seguir. Parece-me é que estamos a despachar para a COFAP um assunto que estamos aqui a tentar resolvê-lo, porque assim, ninguém, até o momento, aquilo que eu percebi é que o PSD é que fez questão relativamente ao requerimento do LIVRE e do Partido Socialista. E o Partido Socialista acertou para já, porque vamos requerimento a requerimento. Isto, Sr. Deputado, se não fossem tantos requerimentos, seria uma coisa absolutamente aceitável e normal, porque já acabamos de fazer isso hoje aqui, com aperfeiçoamentos de requerimentos. A questão é que são vários requerimentos e a hora já vai adiantada e, portanto, exige-nos um bocadinho mais de paciência. Podemos votar todos, ou também é assim, a questão da COFAP já foi colocada anterior, vamos acreditar que os grupos parlamentares que votam de uma maneira aqui vão à COFAP votar da mesma maneira, senão alguma coisa está muito confusa, não é? Portanto, eu não me preocupo com o que vai acontecer na COFAP. Preocupo-me no sentido em que transmitirei à COFAP ainda hoje o que é que aconteceu aqui, que é para eles amanhã saberem o que é que aconteceu aqui. E depois é da iniciativa e responsabilidade de cada grupo parlamentar ter a coerência de posições numa comissão e noutra. Não é da mesa, naturalmente que não. Portanto, nós estamos no exercício de aperfeiçoamento sob propostas do PSD. Vamos terminar isto. Quanto mais rapidamente melhor. Se não se sentirem confortáveis e houver unanimidade, eu suspendo isto, porque... faz-se de outra maneira. Os senhores deputados querem continuar a votação? Senhor deputado Jorge Pinto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, para dizer que eu até consigo perceber algumas objeções do PSD. Acho que em relação ao projeto do LIVRE, quando a problemática não é quem se está a convidar, não é a temática, é um parágrafo que é factual, textual, relativo ao relatório que está aqui em causa, e eu então realmente prefiro avançar com a votação, porque não vejo aqui uma razão que bloqueie
aos
a senhores votação.
Deputados,
da minha parte, para ser direto, que se vote,
já
então...
Já percebi. Muito os obrigado. Grupos parlamentares podem solicitar alterações. O requerente, o grupo parlamentar originário, autor, aceita ou não, e depois cada um tem que assumir as suas posições, portanto... Entendi. Coloca à votação. O senhor deputado Filipe Melo, faz favor.
Senhor Presidente, se me permite, só um ponto de ordem à mesa... porque parece-me que este problema que o grupo parlamentar do PSD está a levantar não faz sentido. Eu vou-lhe só, se o Sr. Presidente me permitir,
ler uma pequenina frase que está no relatório. Dados disponíveis levam-nos a concluir que o pagamento das remunerações aos administradores em causa foi efetuado através de um contrato de prestação de serviço simulado. E continua. Portanto, acho que já está dito o que aqui está dito. Portanto, faça isto, eu falo pelo Grupo Parlamentar do Chega, não vamos retirar uma vírgula Sr. Deputado, ao que está no requerimento.
Quando chegarmos ao seu requerimento, porque se não vai passo a passo, então é que não saímos daqui. Portanto, o Partido Social Democrata colocou a proposta de eliminação de um parágrafo no requerimento do LIVRE, o Sr. Deputado do LIVRE não concorda, o requerimento mantém-se na sua formulação original e vai a votações dessa maneira, e, portanto, sob o requerimento do LIVRE, quem vota contra, quem se abstém, a abstenção do PSD e do Partido Socialista, e o requerimento está aprovado. Passamos ao requerimento seguinte, que é, agora sim, o requerimento do Chega. Há questões aí relacionadas com aperfeiçoamentos de redação. Vai propor aperfeiçoamentos de redação. Faz favor, Sr. Deputado.
Em coerência, é o primeiro parágrafo em que refere, admite suspeitas de crime na privatização. O deputado Filipe Melo se refere a um contrato de prestação de serviços 2016 a 2020, não na privatização. Portanto, eu julgo que temos de ser rigorosos. E depois são um alerta, porque isto não sei se foi um lapso semântico ou se pode ter sido de interpretação do relatório. Eu acho que é o sétimo parágrafo que diz assim: segundo o relatório, este procedimento afigura-se irregular no pagamento e recebimento de remunerações aos membros do Conselho de Administração, que assim eximiram-se responsabilidades contra a tributação em sede IRS e contribuições para a Segurança Social. A que acresce a indicação no referido relatório que esta estratégia do comprador era do conhecimento da parte pública quando Maria Luísa Albuquerque era Ministra das Finanças e Miguel Pinto era Secretário de Estado da Tutela. Ou seja, isto para dizer o quê? O que o relatório refere, que a doutora Maria Luísa Albuquerque, que o engenheiro...
Deputado, propõe a eliminação, não é para estar a fazer consideração. Não. Qual, não, o que é que quer eliminar do texto, por favor, Sr. Deputado?
Não é preciso eliminar, isto é preciso corrigir. Eu vou explicar porque é corrigir. O que o relatório do IGF diz, que o engenheiro Miguel, os titulares de cargos públicos sabiam em 2015, era a informação da parte pública sobre a capitalização da empresa. Nunca seria possível saberem sobre um contrato de prestação de serviços
muito
de
bem.
2016, 2020.
Senhor deputado, relativamente a este parágrafo... Senhor deputado, relativamente a este parágrafo, qual é a redação que proponho? Vamos avançar, então. Portanto, nenhuma nem outra, senhora... Ok, então, senhoras e senhores deputados, vai a votos o requerimento do Chega. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? LIVRE e Partido Socialista e Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Não sei se chega. Não chega. Está curto. Portanto, o requerimento foi rejeitado. Passamos agora ao requerimento do Partido Socialista. O Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto fez menção que não sabia exatamente o que é que constava do texto. Eu sei e posso repetir porque é muito claro. Se tiver o requerimento à frente, não é preciso. Então, vamos votar o requerimento do Partido Socialista com três alterações, que foram aquelas que foram lidas. Querem que eu leia outra vez? Não é preciso. Quem vota contra, chega. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, votam a favor. Partido Comunista, Iniciativa Liberal, LIVRE, Bloco de Esquerda, Partido Socialista, Partido Social Democrata. Está aprovado o requerimento. Passamos agora à votação do requerimento do Partido Social Democrata. Não sei se alguém já agora também quer depurar o requerimento do Partido Social Democrata. Nada. Ninguém quer depurar. Está bem. Então não há depuramento. Coloco à votação o requerimento do Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem vota contra o requerimento do Partido Social Democrata? Quem se abstém? Chega, Partido Socialista. Quem vota a favor? PCP, LIVRE, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, Partido Social Democrata. Está aprovado o requerimento. Finalmente, o requerimento do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Filipe Melo quer dizer alguma coisa? Faz favor,
Sr. Deputado. Sr. Presidente, se me permite, e só fazer aqui uma pequenina declaração de voto em relação ao requerimento do PSD, eu sugeria ao Grupo Parlamentar do PSD que, quando apresentar um requerimento, que tenha, pelo menos, cuidado com a língua de Camões, para não atropelar, porque relatório da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças às contas da TAP. O que aqui está escrito é relatório da auditoria às contas da TAP da Inspeção-Geral de Finanças. Parece que a TAP pertence à Inspeção-Geral de Finanças.
Sr. Deputado tem toda a razão, mas já passamos esse ponto. Vamos tomar, de qualquer das maneiras, em boa nota e faremos a correção, Sr. Dr. Luís, faremos a correção sobre a correção proposta. Senhores deputados, não me consigo ouvir a mim próprio, portanto é impossível que me consigam ouvir, mas vou colocar à votação o requerimento do Partido Comunista Português. Quem vota contra, quem se abstém, Partido Socialista, é aprovado com os votos a favor do PCP, Iniciativa Liberal, Livre, Bloco de Esquerda, Chega e Partido Social Democrata. Está aprovado o requerimento. Finalmente, o requerimento da Iniciativa Liberal, quem vota contra... Finalmente, o requerimento da Iniciativa Liberal, quem vota contra, Partido Socialista, quem se abstém, Partido Comunista Português, é aprovado com os votos a favor da Iniciativa Liberal, Livre, Bloco de Esquerda, Chega e PSD. Senhoras e senhores deputados, sobre a COFAP estamos entendidos, ainda não acabaram os trabalhos, atenção. A COFAP estamos entendidos, portanto, os serviços enviarão esta tarde para a mesa da COFAP o relato, que é um bom termo, do que aqui aconteceu, e depois sobre a organização dos trabalhos. Senhores deputados, faremos a apreciação de todas as pessoas ou entidades que foram aprovadas para ser ouvidas. O Sr. Deputado António Filipe já o referiu e nós já tínhamos pensado nisso. Há aqui uma duplicação de pessoas e entidades relativamente ao requerimento da ANA. E, portanto, será possível que consigamos agendar na mesma vinda dessas pessoas, os dois assuntos, ANA e IGF/TAP, e temos aqui pelo menos 5 que tínhamos detectado. Então agora, temos o requerimento apresentado pelo PSD para envio do relatório preliminar da auditoria do Tribunal de Contas à EFASEC. E não é o envio à EFASEC do relatório do Tribunal de Contas, mas é o envio do relatório do Tribunal de Contas à EFASEC. Esse mesmo. Sim.
Sr. Presidente, fomos hoje confrontados pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas a dizer que não existe relatório nenhum e que ele não é público, e se ele foi tornado público é porque alguém o colocou de forma indevida, de forma pública. Por isso solicitava ao PSD, atendendo à informação que foi dada aqui pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que não existe nenhum relatório que retire este requerimento.
Senhor deputado, o PSD pode sempre retirar o requerimento até ser votado. Senhores deputados, faz referência a um relatório preliminar relativamente ao PSD. Mantenho o requerimento? Nós não temos suficiente relatório preliminar. Olha, Sr. deputado, aproveite, ligue o microfone e apresente o requerimento, porque é assim que lhe cabe, imagino eu. Faz favor.
Senhor Presidente, vieram um conjunto de notícias que se tornaram públicas referidamente à questão da auditoria preliminar do Tribunal de Contas. Ainda hoje abordámos esta questão aqui também. Percebemos a diferença do que é uma auditoria aprovada e que se transforma em relatório do Tribunal de Contas, e percebemos o que é um documento de trabalho que se chama uma auditoria preliminar. O que nós estamos aqui a dizer, e está bem explícito, é o envio do relatório preliminar, que é o que está mencionado nas notícias. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Naturalmente, isto para já não é votado, por isso o Partido Social Democrata tem direito a pedir a informação que entender. Mas que seja muito claro, que foi hoje colocado pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que a informação não está fechada, não é pública, não devia ter sido pública. Se alguém o tornou público, foi contra a vontade do Tribunal de Contas, porque, naturalmente, e vai ser um relatório finalizado, vai ser colocado passado um mês. Pedir um relatório que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, nesta casa, já que disse que não está fechado, que está em sede contraditório, parece-me extemporâneo. Mas, naturalmente, o Partido Social, mas naturalmente, com a separação de poderes, o Tribunal responderá da forma que entende.
Senhores deputados, nós já falamos aqui a determinada altura sobre estes requerimentos que cada grupo parlamentar pode apresentar diretamente às entidades que entende, mas que muitos grupos, todos, fazem vir aqui à Comissão. Deixa-me dizer que o requerimento não é votado, portanto é da iniciativa do PSD, e no que diz respeito à Comissão, quando sai da Comissão vai a pedido do PSD. A Comissão requer. E depois o Tribunal de Contas há de apresentar ou não esse relatório preliminar, que sim é público, falemos das coisas da realidade, é público, mas sendo um relatório preliminar, é um documento interno. Não ganhou eficácia externa, só ganha quando é deliberado finalmente no plenário do Tribunal de Contas, mas também não tinha que ser público. Enfim. Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu, na verdade, eu não tenho nada que me oponha ao pedido do PSD original e, na verdade, são sempre claras no requerimento quando falam do relatório preliminar. Mas é verdade que aquilo que ouvimos hoje de manhã e quando nos foi dito que está para breve o relatório final e até tendo em conta aquilo que o Sr. Presidente disse já há algumas horas de que muitas vezes estas audições são ultrapassadas pela atualidade mediática, nós quase que nos arriscamos a aprovar isto hoje e ter aqui depois o Tribunal de Contas a comentar um relatório preliminar quando se calhar até já saiu o relatório final, portanto, acho que faz pouco sentido, e daí também, atendendo àquilo que aconteceu e que ouvimos hoje de manhã, fazer o pedido ao Partido Social Democrata para que retirasse o pedido. Muito obrigado.
Deputado Presidente,
muito rapidamente, todos nós ouvimos a audição que tivemos hoje com o Tribunal de Contas e os erros que foram apontados, portanto, não tenho nenhum problema em apontar erros ao Tribunal de Contas, tal como não tenho nenhum problema em apontar erros que, se calhar, a Assembleia da República não deveria fazer com o Tribunal de Contas, que é pedir que passem um relatório preliminar, sabendo nós que nas próximas 3 a 4 semanas esse relatório final irá ser emitido. Eu compreendo perfeitamente as razões para este pedido, mas acho que até enquanto Comissão deveríamos evitar fazer isso, por todos os motivos, para respeitarmos a separação que existe e por termos a certeza que daqui a 3 semanas ou um mês iremos ter o relatório final, que sobre esse sim poderemos ter considerando. É verdade que o relatório já é público, o relatório está aí, mas é público de forma indevida, infelizmente é público de forma indevida, e nós estarmos a transformar essa coisa indevida num pedido oficial.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
É alguma coisa urgente? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei estupefacto com o que ouvi agora por parte do PSD. Saiu nos jornais. Ora bem, eu há instantes, antes do sumo do requerimento apresentado pelo Chega, mostrei uma notícia saída num órgão de comunicação social fidedigno, e o PSD diz-me que são notícias de jornal, portanto, e que iam votar contra. E agora diz que são notícias de jornal. Portanto, naturalmente que nós não vamos poder acompanhar este requerimento do PSD pela dualidade de critérios, não é? Muito obrigado.
Senhores deputados, o requerimento não é votado, portanto o PSD mantém o requerimento, nós enviamos para o Tribunal de Contas. Muito bem. Senhores deputados, passamos ao ponto 14 da nossa ordem de trabalhos, discussão de projeto de resolução do Chega, 214, recomenda ao Governo a eliminação do pagamento de portagens nos troços da A1 situados no Conselho de Vila Franca de Xira. Aplica-se aqui uma grelha G. Senhor deputado, 3 minutos, faz favor, é o deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Conforme conversa prévia tida com um grupo parlamentar que me pediu mais tempo para analisar cuidadosamente este projeto, nós vamos pedir o adiamento da discussão, alinhando naturalmente com o pedido desse grupo parlamentar que precisava de tempo para o estudar. E nós, acedendo a isso, proporemos nós o adiamento por uma semana da apresentação e discussão do mesmo. Muito obrigado.
Muito bem, só não mencionou qual era o grupo parlamentar, já agora, para ficarmos todos informados. Ok. Fica adiado por uma semana, não é? Passamos então para o ponto 15, que é a distribuição e nomeação de relator das seguintes iniciativas. A primeira, 175-16 do PAN, aprova o regime de concessão de crédito unificado à habitação para jovens. Isto, o relator é do PSD. Depois indicarão à comissão, não é? Depois, a segunda, 195 da Iniciativa Liberal, devolver aos utentes de transportes ferroviários o valor do passo correspondente aos dias em que o transporte não é prestado.
O deputado José Carlos Barbosa.
O Partido Socialista José Carlos Barbosa está indicado. A 196 do PAN aprova o regime jurídico de limitação de voos em rotas aéreas internas com ligação ferroviária alternativa satisfatória, assegurando a execução na ordem jurídica interna das medidas ambientais previstas no Regulamento CE nº 1008/2008, Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de setembro, 2008. É o Chega que irá indicar o relator.
Sr. Presidente, será o deputado Carlos Barbosa.
Deputado Carlos Barbosa, está indicado. 212, Bloco de Esquerda, altera a competência para a instrução de processos relativos ao não pagamento de taxas de portagem. PSD é o relator. Indicarão depois, estou a ver que sim. Depois, o 213, Bloco de Esquerda, estabelece a amnistia pelo incumprimento de pagamento de taxas de portagens. Partido Socialista é o relator.
Deputado Hugo Oliveira.
Sr. Deputado Hugo Oliveira. E depois, para a apreciação e votação dos projetos de voto, estamos a falar do ponto 16, Srs. Deputados. Estamos a acelerar um bocadinho, compreendem porquê. Apreciação e votação dos projetos de voto. 218-15, primeira PSD, voto de pesar pelo falecimento de Paulo Pinheiro. PSD? Estávamos a falar do voto de pesar pelo falecimento de Paulo Pinheiro. Sim, o PSD quer fazer alguma intervenção?
Desculpe, Sr. Presidente, creio que o voto é bastante claro e explícito e, obviamente, do nosso ponto de vista, é plenamente merecedor deste voto de pesar.
Manifestamos, obviamente. Nós temos dois votos de pesar, um do PSD e um do PS. Podemos encontrar uma redação conjunta?
Sr. Presidente,
eu creio que sim, não vejo problema nenhum.
Não vejo problema, muito bem. Então, posso colocar à votação o primeiro voto de pesar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo voto pesar, Sr. Deputado Costa, alguma referência?
Também o voto é claro e também vai no mesmo sentido o voto do Partido Social Democrático. Estamos naturalmente disponíveis para um texto conjunto que não faz sentido num voto pesar ser diferente.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, senhoras deputadas, ponto 17, apreciação e votação da admissibilidade das petições. A primeira é 50-16, primeira, dístico de empresa para trabalhadores dependentes. Tem 7 assinaturas. Com a admissibilidade fica concluído.
Somos todas.
Senhores deputados, alguma questão?
Sr. Deputado, podemos votar todas em conjunto? Há alguma objeção? Se não houver objeção de nenhum outro partido, votarmos todas estas em
conjunto. Excelente, Sr. Deputado. A segunda é 53, extintores obrigatórios nas estradas, tem 6 assinaturas. Isto é... A 57, pela legalização do arrendamento de quartos e por tabelas fixas com os valores máximos por tipologia de acordo com o salário mínimo nacional em Portugal. A 71, petição pela equidade na habitação por políticas sem limitação de idade. A 73, o pré-pagamento do passo social e mais nada.
Esta tem que ser o meu relator, caso seja aprovada, tem 1065.
Ok. Então, senhores deputados, têm que votar à parte a 71. Vamos votar a petição 50, 53, 57 e 73. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade as admissões e também se extinguem por essa via. A 71 tem 1.075 assinaturas, portanto, sendo aprovada a sua admissibilidade, tem que se fazer um relatório e ouvir as pessoas. Que é a equidade na habitação por políticas sem limitação de idade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhor deputado, senhores deputados, cabe ao PSD nomear um relator para esta petição, coisa que eu peço que façam e que indiquem à comissão durante o dia 2, para não esquecer. Finalmente, informar que baixaram à comissão os projetos de resolução 229, Bloco de Esquerda, conclusão do IC13 e construção da nova ponte sobre o Tejo entre a Chamusca e a Golgã, o 238 do Livre recomenda a inclusão da travessia fluvial do Sado entre Península e a Península de Setúbal, de Troia, no Passe Navegante, e o 239, também do Livre, que recomenda a análise e avaliação do contrato de concessão da travessia fluvial do Sado entre Setúbal e a Península de Troia. Ponto 19 são os outros assuntos e, portanto, senhores deputados, quem é que se inscreve para os outros assuntos? Alguém se quer inscrever para os outros assuntos? Ninguém tem nada para dizer nos outros assuntos? Muito boa tarde, senhores deputados. Às 15 horas há trabalhos com audiências. Serão presididas pelo senhor deputado, pelo vice-presidente Pedro Coimbra. Livram-se de mim durante a tarde.